Olá, ouvintes do Jogando Papo, e sejam bem-vindos à edição 22B. Você deve estar se perguntando o porquê dessa edição extra lançada fora de nossa periodicidade habitual. É simples. O B significa boteco. Ok? Continua sem entender? Pois bem, durante a gravação da edição 22, os jogadores, por diversas vezes, estenderam a conversa e abordaram assuntos paralelos àqueles que foram discutidos. Momentos de descontração e troca de informação muito interessantes, como um divertido papo de botequim, que, pelo bem de nosso padrão de qualidade e tempo de duração, foram removidos durante a edição. Mas após várias conversas entre os membros da equipe, sentimos-nos um tanto quanto culpados por privar nossos ouvintes de tais momentos. Por isso, oferecemos a você, agora, a oportunidade de participar também destas discussões extras. Com certeza, além de divertir, elas também podem e devem ser utilizadas por você para engrandecer nosso debate. Portanto, se você ouviu a edição 22 lançada na última semana, agora tem acesso à edição definitiva. Aproveite a oportunidade e preste atenção às novidades. Com certeza, tem muita coisa que você não escutou antes e vai curtir a beça. Por fim, lembre-se que nosso e-mail permanece aberto para que você, ouvinte, também possa opinar sobre esses assuntos. Mande sua mensagem para o jogandopapo@jogandopapo.com.br e faça-se presente. Contamos sempre com sua participação. Sem mais delongas, aqui está a edição 22B do Jogando Papo. Sente-se, relaxe e aproveite.
Vocês estavam falando de... Dart, você falou de joguinhos no Facebook, você é contra e tudo. Eu... É o meu guilty pleasure legal, brother. Eu sou viciado. Todo dia eu jogo 15 minutinhos o Marvel Avengers Alliance.
Esse eu nem sabia que existia. Eu vejo muita gente jogando tal de Criminal Case.
Nunca joguei. Eu tive um momento de crise que eu jogava 10 joguinhos de Facebook. Mas é muito... É porque tem aquela, sempre aquela mecânica de tempo, né? E de você deixar uma construção...
Jogou até Cartão, não jogou?
Cartão, claro que eu joguei, nossa. Esse eu joguei fácil.
É, esse eu cheguei a jogar. Eu cheguei até a Coragem.
Pra vocês verem, cara, como eu tô viciado nesse jogo. Eu jogo ele praticamente todo dia, tirando quando eu fui pro Brasil. Eu jogo ele praticamente todos os dias, pelo menos 15 minutinhos, desde que saiu o filme Avengers. É, porque eu trabalho na frente do computador, então eu chego de manhã, pego meu café, paro ali na frente, aí vou, dou uma olhadinha no Facebook, já vou no Marvel Avengers, já mando meus carinhas numa missão lá e tal, aí começo a trabalhar. Esses vícios da vida, né?
Tem algumas coisas que quando a gente começa no vício, fica difícil de controlar. E pode ser coisa pequena, uma coisa simples, inocente.
Como essas cartinhas do Steam, né?
Aparentemente,
essas cartinhas de Steam, brother, então, porra.
Vamos começar o assunto, então?
Vamos lá, então, dar entrada ao próximo assunto.
E assim, a minha review continua, né? Se no futuro o pessoal do Jogando Papo, tanto os membros quanto os ouvintes, tiverem curiosidade de alguma coisa do UIA, né, pode mandar pra gente de alguma forma, por e-mail, por Facebook, de alguma forma, eu faço com o maior prazer qualquer review que vocês precisarem, mas por enquanto o UIA vai ficar um pouco mais quietinho no canto dele agora, eu vou seguir um pouco o UIA pelo próprio Facebook e o website deles para ver o que vai rolar no futuro, mas por enquanto eu não acho que é um sistema para se comprar ainda e, infelizmente, eu acho que é uma ideia que não vai muito para frente, mas vamos ver.
É isso aí.
Se o Cadelin tivesse aqui, ele já iria dizer que o gênio profético já tinha dito isso.
Isso porque falta pouco tempo para fazer aquele negócio de um ano lá, né? onde ele vai me trucidar.
Eita, né? Nossa, é verdade.
Mas mesmo assim eu tô preparado pra ser trucidado.
Eu era ouvinte do Jogando Papo antes de participar, eu era ouvinte, eu ouvi esse capítulo.
Estou preparado para ser destruído pelo meu amigo gênio profético, mas tudo bem, ele acertou o que hei de fazer, né?
Deixa eu só, cadê, visualizar. Ótimo. Eu vou botar agora um link para uma imagem aqui no chat. Todos podem abrir, mas esse aqui é que é a minha próxima compra. Esse é o próximo console que eu vou comprar.
Ah, garoto, mandou bem.
Maluco, eu vi isso essa semana, eu quase tive um orgasmo.
Eu vi, você postou no Facebook isso aí.
Eu quero isso, gente. Rapaz, ele roda 5 consoles, mas na verdade, se você for fazer os somatórios, se você tiver os adaptadores, você pode jogar até 9 consoles. Porque, por exemplo,
que maravilha.
Ele tem entrada pro Nintendinho japonês, Nintendinho americano, Super Nintendo, Mega Drive e Game Boy Advance. Mas você pode botar o adaptador do Mega Drive, em cima do, na entrada do Mega Drive, você bota o adaptador do 32X, você pode rodar os cartuchos do 32X. Você bota o adaptador do Game Boy original na entrada do Game Boy Advance. Você
dá pra botar adaptador pro Master System?
Você pode botar o adaptador de Master System na entrada do Mega Drive. Então você pode rodar os cartuchos do Master System nele. Ou seja, só vai multiplicando as possibilidades, cara. Tá. Isso é absolutamente sensacional.
Só tem um pequeno problema. E os cartuchos, onde é que tu vai achar?
Ia falar isso agora. Você tem,
fala. Meu filho, aqui no Rio de Janeiro...
Opa! Aí é fácil, aí é fácil.
A chamada Rua Uruguaiana.
Uruguai, grande Uruguaiana.
Não, Uruguaiana. Não, e tem Sim. eBay, e tem muita coisa aí, cara. Tem um baita comércio aí de cartuchos, dá pra comprar bastante.
Mas sabe que tem muito desses cartuchos, muitos jogos que hoje em dia são raros. O nosso amigo Moacir que o diga, né? Que tem alguns que ficaram caros, né?
Não, mas assim, o pior é que tem gente que vende cartucho falso, com cópia do jogo do cartucho. Entendeu? Já chegaram a fazer isso. Aqui você encontra cartucho pirata com jogos clássicos. Você encontra a rodo e baratíssimo.
Por quanto ele vai sair, Brian?
Ah, não tem preço ainda, mas já tem representação no Brasil. Eles hoje, eles hoje vendem aqui no Brasil o Retron 3, que roda Nintendinho, Super Nintendo e Mega Drive por R$399, o que eu não achei caro. Não achei caro.
Ah, eu acho absurdo de caro pra jogar velharia.
Ah, vamos!
O Dati não gosta.
Não, pra mim, pra jogar essas velharias, eu pago R$100 e tá bom. Fora assim. Pagar 400 pila pra isso, mas nem bem capaz, não.
Mas esse Retron 5, ele tem a vantagem de fazer save game, ele tem a memória interna, então você faz os save states, ou seja, você tá no meio de Sonic 1, que não tem como você salvar e não tem código pra você poder continuar de onde você parou, mas no meio do jogo você aperta a tecla home do controle e aparece o menu do Retron, dá pausa no jogo, aparece o menu do Retron, você vai lá, save state, aí você desliga o console, no dia seguinte você liga ele, manda carregar o cartucho. Esse jogo tem um save state previamente feito. Deseja carregar, continuar daqui? Sim. Mas você continua jogando de onde parou. Porra, isso é sensacional.
Eu prefiro esperar um remake bom desses jogos.
Cacete.
Que remake, porra, Dart. Aí você me quebrou.
Cara, que remake.
Ah, não. Imagina a porcaria que deve ficar esses jogos jogar nas TVs atuais. Não, mas
aí tem que ter. Não. Tem todo um sistema.
Exatamente, esse Retron tem saída HDMI e um processador de 2 GHz específico para fazer.
Mas aquele upscaling maroto ali e tal, você dá 4 passos para trás.
Um upscaling fajuto deve ficar
assim. E efeito de suavização de pixels para poder melhorar a qualidade dos sprites. Pô, cara. Sensacional, absolutamente sensacional. E ele poder fazer isso sob demanda, na hora, em cima das informações do cartucho original. E o controle é Bluetooth, você pode ligar até 4 controles. E ele tem 2 entradas para você botar 2 cartuchos. Aliás, ele tem 6 entradas: 2 de um lado, 2 de outro e 2 atrás, para você poder botar os cartuchos, os controles originais, se você tiver. Pô, absolutamente sensacional. Eu tô apaixonado por esse negócio.
Eu não consigo me empolgar com isso aí.
É, cara, a sua infância deve ter sido muito triste.
Não, foi feliz com esses consoles e fica lá na lembrança, não quero agora. Agora eu quero coisa nova.
Quantos anos você tem, Dá?
38.
Ah, pô, tá. Cara, você não gosta... Que isso? Você não gosta desses old school? Você é doido?
Ah, eu gostava na época, agora não. Agora o mundo dá pra frente, para.
Ah, fala sério, Dá, tipo, pô. É bom a gente lembrar do que era bom antigamente. E
não, mas lembra, agora tudo bem.
Agora a gente tem tecnologia pra poder jogar isso bem, poxa.
Ah, eu mal tenho tempo de jogar os novos. Até não me queixo de falta de tempo, assim. Eu tenho praticamente todas as noites livres e fim de semana livre. Mas, e algumas manhãs eu tenho livre também, mas... É que mesmo assim tem muita coisa nova pra aproveitar do que ficar remoendo nessas velhas aí.
Ah, cara, quando eu crescer.
Filme, tudo bem, filme eu gosto de rever, mas jogo não.
Bom, agora vamos tentar encerrar esse programa.
Vamos nessa. Então,
vamos lá, mas pros e-mails. Nós temos uma visita surpresa aqui, quer ver?
Opa, visita surpresa!
Visita surpresa, vamos ver onde está a visita.
Ah, agora que eu vi aqui.
Esses caras que tem... achei, tá.
Ah, eu vi ele entrando, eu vi.
Agora que eu vi que tinha uma mensagem dele aqui pra mim.
Não tinha visto. Visitinha surpresa aí, vamos ver se ele chega.
Ah, será
aí, que... ó, chegou a nossa a visita surpresa. Fala aí, Zero Cool. Quer dizer, Zero Cool? Fala aí.
Pô, jogando papo tá bem. Tem pouca gente hoje, né, cara? Eu acho que o Fio tá espantando as pessoas jogando papo, né?
Eu acho que o povo tá com os dedinhos tudo enrugado, tá com medo.
É, cara. E realmente tá muito frio. Vocês estão no final da gravação? Estão no meio do meio?
Estamos praticamente no final. Só já vamos fazer a leitura dos e-mails para encerrar, filho.
Mas fica aí na leitura dos e-mails aí, ó. Vamos lá.
Fico, meu grande amigo.
Falar em frio de digitação, cara, lembrei quando eu fiz curso de datilografia no inverno. Era delicioso, cara.
Nossa. Quando eu fiz era verão.
Cara, eu fiz no inverno também. Doía.
Agora, curso de datilografia entrega a idade, né? Eu fiz também.
Eu já não sou tão velho assim que eu fiz o curso de digitação.
Não, eu fui datilografia mesmo.
É, o meu também foi datilografia.
E não adiantou nada, porque até hoje eu não digito com todos os dedos.
Sim. Aliás, é só pra antes de vocês chamarem os e-mails. Celso, tu pegou o Final Fantasy 3 no Uia já? Saiu esses dias aí.
Não, ele saiu logo que foi o launch, né? Logo que eu comprei já tinha. Aí eu baixei ele, mas mal eu sabia, eu tava baixando só o demo dele, né? Mas o preço dele é $15.
É o preço da App Store, né?
É o preço da App Store, é.
Só dá pra jogar na televisão, né? É aquela versão remake, né?
Exatamente. Aí eu não me animei pra comprar, porque eu já tenho no Nintendo DS. Aí eu nem me animei.
Eu tenho um iPad, inclusive recomendo também, que vai sair o 4 também, né? Pro Wii, que é a mesma versão do iPad do DS, né?
Que eu já tenho no DS também. Aí eu não sei se eu vou. Provavelmente não vou comprar de novo, não, porque eu já tenho no DS e já joguei uma boa parte dele. Eu não terminei ele, porque eu vou te falar, se você quiser jogar um Final Fantasy IV, assim, que na minha opinião eu acho que é o melhor, é o que saiu pro PSP, cara. Porque ele saiu...
Não,
tem uma coisa especial, o formato original ali, com os characters pequenininhos e tudo, e sem voz, tem uma coisa super especial. E no do PSP tem os After Years também, tem aquele meio que DLC ali, que tem todas as histórias menores depois que o jogo acaba, né? Com o filho do Cecil e tudo, é bem legal.
O que é interessante, porque o Final Fantasy V saiu, né, agora... Não é bem o remake, na verdade, é o remake que saiu naquele pacote, porque esse que saiu no PSP também é o que saiu pro PS1, né? Não sei se vocês sabem. Saiu pro PS2, na verdade. O que saiu pro PSP foi o que saiu pro PS2, que é o remake, olha, né?
vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca joguei um Final Fantasy, certo? Qual seria o primeiro que eu tenho que jogar que vale a pena jogar?
Cara, Final Fantasy VI.
Bom, mas você, como é que você lida com coisas retro? Como é que você, tipo assim, se você curte mais um Super Nintendo?
Celso, ele curte qualquer coisa.
Qualquer coisa, cara.
Ele montou um Apple II pra poder jogar as coisas dele.
Não só montei, como ele tá aqui do meu ladinho. Olha o barulhinho aqui, ó, barulhinho de teclinha de Apple, ó.
Aliás, Celso, hoje nós não estamos aí sozinhos, porque o Porto também é fã de Final Fantasy.
Ah, é?
Sim.
Então fala o que é campeão. Cara, vale a pena você começar, que não tem que saber as histórias todas e tal, que eu não quero jogar.
Na verdade, uma coisa do Final Fantasy, um erro muito comum quando se fala de Final Fantasy, é achar que tem uma história. Né? Cada Final Fantasy é um mundo... E uma história, então assim, a não ser depois do 10 que começou a viadagem de fazer...
Né? 10-2.
Aí virou bagunça, mas pelo menos, digamos assim, do 1 ao 10, são 10 Final Fantasy com 10 histórias diferentes em mundos diferentes. Então assim, você não tem que ter jogado o 1 para entender o 2, para entender o 3, para entender o 4. Eu vou te falar, assim, o Final Fantasy VI é uma porrada, assim. Assim, se você quiser tomar um socão na cara, assim, com vontade, o 6 é foda. Mas é uma coisa muito pessoal que eu vou te falar. Eu acho que se você quiser... porque o Final Fantasy é uma energia, cara. Você tem que entrar em contato com ela. Eu acho que se você quisesse, assim, entrar em contato com ela da forma mais pura e mais bacana, eu recomendaria ou o 1 ou o 4. Porque assim, são. Talvez esteja um pouquinho datado. Então talvez eu cairia um pouquinho mais pro 4.
Recomendo. Ô Celso, eu tenho uma visão parecida com a sua. O 6, cara, é interessante pra quem nunca jogou o 6 ver o que eles conseguiram fazer com o Super Nintendo. Porque o 6, ele só foi lançado pra Super Nintendo. Assim, eu não sei se ele teve remake fora disso, mas. Eu tenho quase certeza que não, porque eu nunca... Porque se tivesse, com certeza eu teria comprado, pra qual plataforma ele saísse. E se você pegar desde trilha, gráfico, visual do jogo, você para pra pensar que aquele jogo ali, ele é muito à frente ali da época do Super Nintendo. E vale a pena, assim, acho que até como exercício histórico de gamer, visitar esse jogo. É uma coisa que... Eu recomendaria você visitar o Donkey Kong também, de Super Nintendo, o Strider de Mega Drive. Eu também recomendo, com certeza, que vocês visitem o Final Fantasy VI. Mas o Celso está certíssimo também em recomendar o 4, porque o 4 foi o primeiro Final Fantasy parecido, assim, com um sistema parecido com os outros Final Fantasy, né? Então aquela questão de limit break... A história é muito boa, né, Celso? Eu gosto
fantástica.
Olha, bom fantástico. Demais, valeu as dicas aí, porque eu realmente quero jogar um Final Fantasy, já nunca joguei nenhum. Até assim, eu acho que como gamer é uma lacuna. eu me sinto assim meio culpado por não ter jogado um. E vou começar por um desses aí que vocês falaram, que realmente tenho curiosidade. Eu gosto muito de RPG, então acho que vou me divertir.
Se você decidir pelo 6, eu só recomendo assim, que você pare mesmo. Você pare tudo, para o tempo. E porque é imersão total. É um coice, é uma porrada que você vai levar. É incrível, assim, é incrível. Porque todos os Final Fantasies, com exclusão do 6, eles são assim, eles são focados no main character e a coisa segue mais ou menos nessa. Assim, você tem os characters em volta ali, você entende um pouquinho da história de cada um. Lá não, o Final Fantasy 6, você tem múltiplos characters assim, que você vai pesado na história de cada um, tem uma carga emocional muito forte. É foda. Agora, eu vou falar pra você, já que a gente... Eu nunca conversei isso com ninguém, sempre quis conversar. Fala brevemente, cara.
Ó, aqui quer... é um lugar legal que você vai conversar com quase 4 mil pessoas.
Aí. Você quer ver, cara? Você quer ver? Porque assim, eu tenho um defeito, eu acho, como gamer. Eu nunca chorei num jogo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu já fiquei assim, de boca aberta, de olho aberto, parado, olhando assim, meio bolado, mas nunca chorei. Agora, o mais perto que eu já cheguei de chorar foi quando você começa o Final Fantasy X, que é o meu Final Fantasy da minha vida, que eu amo assim, e é incomparável, mas é uma coisa muito pessoal. Isso não é um Final Fantasy que eu recomendaria.
Sabe que o X foi o que eu mais joguei. O Final Fantasy que eu mais joguei. Porque os anteriores eu não cheguei a jogar porque eu não tive PlayStation 1, né?
E a música que toca, que chama Tuzanak, você tem que.
Exatamente. Porque assim, na verdade, sem spoilers pra quem não jogou, mas essa música toca no início do jogo, e aí o personagem principal, Tyrus, ele fala algumas frases, e uma delas é Listen to my story, né, ouça a minha história, e fica aquela música, eles fazem alguma coisa que eles injetam lá na tua cabeça, aí você 30 horas depois do jogo, você repara que aquela cena que você viu com aquela música era uma cena que acontecia quase no final do jogo, na reta final do jogo. E quando essa música toca de novo e você vê o Serap, que eles estão ali em volta de uma fogueira, cara, na hora que isso aconteceu, eu larguei o controle, baixei a cabeça e apertei os olhos, assim, eu falei, caraca, que eu entendi, assim, o momento do jogo, o sentimento que estava envolvido ali. Eu sou, inclusive tá, o remake tá pra sair, né?
É, exatamente, é isso que eu ia falar.
Aliás, eu fiquei puto com o negócio do remake. O remake não, ele só é um HD remastered, né? Não é um remake. Mas eu fiquei puto porque eu, assim, eu vou te falar, talvez o jogo da minha vida, dois jogos da minha vida, é o Kingdom o Final Fantasy X, o outro é Kingdom Hearts.
Mas opa, Kingdom Hearts é demais.
É o Final Fantasy X, e o exato oposto do jogo da minha vida seria, sei lá, o jogo da minha morte, é o Final Fantasy X-2.
É assim, uma porcaria.
Nossa, eu odeio aquele. E assim, não, é porque a história é muito longa de como eu consegui pegar esse jogo. É assim, eu fiquei 2 anos namorando a capa desse jogo, do Final Fantasy X-2, achando que eu realmente ia revisitar toda aquela experiência, né? E foi uma decepção do caramba.
Mas Céu, você falou uma coisa aí que é importante, eu queria fazer um adendo, porque eu acho que o dia que a morte vier me buscar, ela vai vir naquele Yaris, sabe? Naquele carro.
Ah, é?
É, eu acho que ela vai abrir a porta, entro e vou passar pro lado de lá. Acho que vai ser isso.
A do Porto
tem um
vai
jogo
ser
que é mais perto da morte é o Yaris, velho.
Eu acho que a do Porto vai vir dirigindo aqueles carros do Grid 1. É.
A minha acho que vai abrir a lua do Kingdom Hearts assim no topo.
Nossa, isso aí é grandioso.
Kingdom Hearts. Aliás, setembro, hein, vai sair o Kingdom Hearts 1.5.
Opa,
mas esse conto você compra garantido, não tem jeito.
Cara, já reservei já, porque vem com um livro com arte original, umas paradinhas aí fantásticas.
Mas o legal, né, até a gente começou o assunto falando de Final Fantasy, e é uma dica até pra quem tem PlayStation 3 aí, comprar esse Final Fantasy X HD, porque é um jogo, foi o último Final Fantasy que eu joguei que realmente eu terminei, fui até o final, gostei, porque depois disso só foi ladeira abaixo, só depois foi as Guerreiras Superpoderosas de Rearch, né, que é o Final Fantasy X-2, né? Aí...
Mas o Thiago, o que eu ia falar é o seguinte, é porque como eu odeio tanto esse jogo, tudo que eu queria na minha vida era... porque assim, existem dois pacotes, um pacote do PlayStation 3 e um do PlayStation Vita.
Ah,
né?
Eu vou pegar o do PlayStation 3.
Então, do PlayStation 3 já vem os dois juntos, e o do Vita você compra separado. E eu falei assim, pô, podia ser ao contrário, porque eu não queria nem ter esse jogo na minha coleção.
Isso eu não vou jogar, só vou jogar o 10 mesmo. E o 12 é um RPG assim, meio perdido, assim... Porque foi o último, acho que foi o último RPG último que eu...
Quê? Foi o último do Play 2.
E o 10, o 10-2 foi o último que teve participação do... O 10-2 não, o 12 foi o último que teve participação do Nobuo Uematsu, né? E do Hironobu Sakaguchi. Só que eles estavam no final, eles estavam saindo da Square.
O Sakaguchi já não tinha saído no 12, né?
Ah, sim, concordo.
O 11 é um que foi tipo um MMO de Final Fantasy.
Foi MMO, né? foi teve sucesso e tudo.
Teve pra Xbox também, né, 360.
Teve, é verdade.
Aliás, eu vi um vídeo do Final Fantasy XIV, né, que é um MMO também, né? E, cara, eu fiquei com muita vontade de jogar. Eu não gosto de MMO, não jogo MMO, mas só pelo visual dos personagens, que lembra um pouco Final Fantasy, eu fiquei com a coceira de jogar esse... De ter ele,
Thiago,
né?
Thiago, eu odeio MMOs e eu estou louco pra jogar o Final Fantasy XIV, porque eu fui nesse ano, né, em março, no PAX East aqui em Boston, e eu fui num panel da Square Enix, do grupo do Final Fantasy. Foi até engraçado que quando eles estavam apresentando os jogos, eles apresentaram cada um do Final Fantasy 1 até hoje. E quando veio o X2 e o 14, todo mundo vaiou, né? Achei mó engraçado. Tipo... E aí, tipo assim, quando a gente vaiou o X2, eles meio que riram de lado assim. Aí quando eles mostraram o 14, a galera vaiou, eles falando assim: a gente sabia que vocês iam vaiar, a gente só queria te mostrar um vídeo. Cara, quando eles mostraram aquele vídeo, eu fiquei de boca aberta, assim, eu falei, puta que pariu. Porque eu já falei pra minha mulher, eu falei assim, olha, o dia, você sabe qual é o dia que a gente vai se divorciar? Ela falou qual? Eu falei, o dia que eu jogar um MMO, aí acabou. Porque eu tenho uma personalidade muito, muito addictive, né? É. E aí
você é um viciado.
Eu sou, completamente. Mas, cara, quando eu vi eles mostrando umas mecânicas do jogo ali, eu falei, meu, de que você pode tipo assim, summon um chocobo e montar nele. Nossa, é um absurdo. Nossa, cara, e os gráficos, a jogabilidade tá... Tá linda.
É, cara, eu fiquei com muita vontade. Eu só não fiz a besteira ainda. Vieram me oferecer um beta aí, um open beta dele, porque não tem pra Mac. Então, eu não tenho nenhum outro PC. Se eu tivesse um PC, um PCzinho chulé, eu ia aceitar esse beta e instalar.
Mas vai sair eventualmente pro Mac ou não?
Ah, cara, não sei. Por exemplo,
mas tá ficando muito barato montar um PC pra jogo.
Sim,
cara.
Sim. Eu tô considerando isso aí a cada dia mais. E uma coisa interessante, né? Porque o Final Fantasy VII saiu pro Steam, né? E eu fui seco lá comprar, mas não tinha própria Mac. Eu voltei chateadíssimo, assim. Falei, putz.
Gente, já são 11h24 aqui no Rio e... Já tá ficando bem tardezinho.
Vai virar abóbora.
Deixa eu só fechar essa história de... Eu adoro conversar sobre Square, pelo menos do passado. É só um pedido a Deus aqui. O Kingdom Hearts 1.5 vai sair e eu rezo com todas as minhas forças que saia o 2.5, porque se alguém não jogou aí o Kingdom Hearts Birth by Sleep, pra mim é o melhor Kingdom Hearts ever. E eu queria muito que saísse uma versão pra jogar no PlayStation 3 ou no PlayStation 4, só isso.
E só para completar a informação, meus colegas já sabem, mas você, Celso, deve saber, eu já chorei com o jogo, sim. Eu chorei no final de Gran Turismo 1 japonês.
Com a Move Over the Castle.
Não, mas eu sei de outro jogo que tu chorou também, que tu falou, no Papo da Coruja.
Sim. Não me lembro exatamente, mas...
O Metal Gear Solid 4.
Não, foi, também chorei no final de Metal Gear 4. Também chorei.
Cara, você chorou também na entrada do Naruto. Na entrada do Naruto, teve um podcast que você falou isso também.
Não foi na entrada, não. Foi no capítulo 3. No capítulo 3 do Naruto Storm... Do último, Ultimate Storm 3.
Então você foi um chorão. Pode admitir.
Eu sou chorão. Mas a primeira...
Eu também sou chorão.
A primeira vez que eu chorei num videogame foi com o Gran Turismo 1 japonês. Eu já tinha zerado o Gran Turismo 1 americano e, assim, não senti absolutamente nada. Aí eu fui jogar o Gran Turismo japonês quando eu tava em viagem na casa de um amigo meu em Cabo Frio, e ele tinha comprado o Play 1. Eu joguei em emulação no meu PC e ele tinha um Play 1. Aí eu fui jogar o jogo no Play 1. E, pô, o jogo japonês é muito mais difícil, e eu fui fazendo tudo, levei meu cartão de memória, joguei duas semanas direto pra conseguir fechar o campeonato mais difícil. Eu lembro que a última corrida eu já tava batendo cabeça na parede, que eu não conseguia vencer. Cara, eu tava numa pilha emocional grande, tão puto, tão nervoso, não sei o que, no final do jogo, que quando eu consegui vencer, que a tela ficou preta, aí começou a tocar de fundo Another Chance. E começaram a aparecer uns gráficos lindos. Que porra, cara.
Porra, legal.
Caiu. Nossa, cara. De uma vez eu comecei a chorar. Que a música.
Aliás, a trilha do foda.
A trilha do Gran Turismo japonês, cara, dá chute na trilha do Gran Turismo americano.
Então, mas tem músicas que são compartilhadas, né? Moon Over the Castle, ou mesmo a Northern Chance, ela tem na trilha do americano, se eu não me engano.
Não tem.
Não tem?
Não, a Northern Chance só tocou em Gran Turismo 1 japonês.
Mas a Moonover tem
Moonover the Castle só veio tocar novamente num Gran Turismo ocidental. No Gran Turismo 3.
Ô, Porto, por que a gente não quebra um pouco o protocolo e tocamos para os ouvintes aí um pouquinho de Another Chance?
É, sem problema nenhum, porque como vocês sabem, por ser tão fã da trilha, eu tenho uma trilha. Então vou botar aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é Another Chance, música de encerramento da trilha sonora de Gran Turismo 1 no Japão.
É da banda que fez o Moonover também, ou não? Sabe?
É. Aliás, desculpa, gente, não é Another Chance, é Second Chance.
Second Chance, então vamos lá.
A música foi composta pelo Masahiro Ando, que é guitarrista da banda T-Square, e aqui está ela. Ela é cantada em inglês, vamos lá. Are drifting to the ground, echoing the pain I feel in vain, waiting at the roadside on my own. Suddenly I never felt so alone. Deafening silence. You're not here anymore. A second chance in my life is all I dream about. Another chance to believe is all I long for. Face to face, here we stand.
Caramba, hein?
Muito uau, bom. Hein? Que é isso, hein, cara?
E aí,
o Thiago aqui no chat aqui, tô com o isqueiro na mão aqui.
Essa música que a galera fica com o isqueiro no alto. Isqueiro no alto pra iluminar. Cara, você tava falando de Gran Turismo, né, cara? Eu não tenho uma ligação assim tão forte quanto vocês com o jogo de corrida, mas eu quando eu escuto a Moonover the Castle, cara, ela é uma música que. Puta, cara, ela emociona, assim, né, cara? Ela mexe, a trilha original do Gran Turismo é, sem dúvida nenhuma, a trilha de jogo de corrida mais bem feita, cara. Não tem o que falar.
Não, e tem gente que reclama que essa trilha parece música de elevador, tá, ok.
A Moonover não. Moonover, você tem vontade de correr, cara. Coloca um pouquinho da Moonover aí.
Eu vou botar a Moonover que eu gosto mais, que é a do Gran Turismo 2, que nos Estados Unidos foi substituída por My Favorite Game, do The Cardigans.
Nossa.
Mas a intro, Moonover the Castle, do Gran Turismo 2, que começa com piano, é pra mim a mais bonita.
Eu gosto dessa música que eu remixei ela.
É, então, aqui, olha só o iniciozinho da faixa. Ah, e daqui pra frente o pessoal já conhece, porque Moreover Castle já...
Ah, mas, mas essa música, essa parte da música, a parte que a guitarra entra, cara, dá vontade de acelerar, cara, não tem jeito.
É verdade, mas pra mim, essa foi a melhor intro de Moreover Castle. A do Gran Turismo 4 também é excelente, porque é aquela... abertura épica, como se fosse uma ópera, também é linda. Mas pra mim, essa do piano é absolutamente arrepiante. Eu ouço essa introduçãozinha e eu lembro da intro japonesa de Gran Turismo, que é como se fosse uma amostra da evolução das corridas, mostrando cenas clássicas em preto e branco dos primórdios da competição automotiva, e botando os nomes dos fabricantes e dos grandes nomes que participaram das corridas. Cara, a intro de Gran Turismo 2 japonês é simplesmente uma obra de arte.
É que essa música...
pra gente que gosta, né?
É foda. A música, ela me lembra uma música da McLaren, cara. No lançamento da temporada de 92 ou 91, 92, se eu não me engano. E aí que tinha o Mansell e o Mansell não, é o Alan Prost e o Senna, cara. Cara, é muito, muito emocionante. Dá pra, quem não gosta de corrida, cara, acaba gostando por causa dessa música.
Verdade.
Olha, o que vocês acham de um Jogando Papo que não tiver uma pauta muito definida? A gente podia fazer um sobre música de jogos, hein, cara? O que mais toca a gente.
Por favor.
Rapaz, eu gosto da ideia, viu?
Eu não gosto, cara. Acho muito chato.
Olha, eu vou falar assim, que em relação à música eu me sinto um cara privilegiado. Eu tenho, cara, amigos como o Zero, que é um cara que, putz, é o cara de música de jogos. Tem amigos como o Porto, que tem uma musicalidade absurda. Né, Porto?
Uma bagagem, isso, né, cara?
Pelo amor de Deus, cara, é um barato, né? É, assim... O Porto é uma enciclopédia viva de várias coisas, né? Uma dessas é essa aí. E eu tenho um outro amigo que não é da área de jogos, que é o Márcio Alvarenga, que é um cara que sabe tudo de música do cinema. Então, de trilhas, assim, eu tô no céu com as minhas amizades. E eu achei a ideia do Celso simplesmente top, cara. Vamos fazer isso.
Podia fazer um jukebox, cara. Eu apoio essa ideia demais, Celso.
Pô, legal. Pô, é verdade, né? Você ia ensinar bastante pra gente nesse podcast. Você sabe que o meu iPhone agora, eu botei o toque dele de pra quando o pessoal liga pra mim. É a introdução do Mega Man 2, só que pela Video Games Live.
Oh. Aliás, não sei se vocês sabem, né? Eu sou coordenador lá de conteúdo da Video Games Live Brasil. E rolou uma apresentação nesse sábado. Eu postei ela no portal, creio que pouca gente leu, mas rolou uma apresentação gratuita, né? Um streaming gratuito da Video Games Live na Comic Con. Foi bem interessante, foi bem legal e foi uma apresentação ótima. Foi uma apresentação que teve muitos, muitos convidados e, por exemplo, teve a apresentação do Dota 2, pela primeira vez a trilha do Assassin's Creed Black Flag. Foi bem interessante, viu?
Você sabe o que é legal, cara, quando você tá, tipo, numa fila de banco, alguma coisa assim, aí no meu caso, agora com essa música do Mega Man, toco o meu celular. Aí ao invés de pegar o celular, eu pego ele na mão assim e começo a olhar pro lado. Aí sempre tem alguém que olha pra mim assim, dá aquela olhada e fala assim, porra, cara, eu sei exatamente o que você tá sentindo agora. Porque, pô, acho que vocês lembram da introdução do Mega Man 2, né? É aquela clássica do Mega Man no topo do prédio, assim, a estupidez daquela entrada.
Mas, assim, até dá pra fazer um mechanzinho, né? Aproveitar. Vocês gostam de trilha de games, tem o meu podcast, né? Que é o Pixel DJ, é quinzenal. E é um playlist com música de games. Eu falo alguma coisinha, assim, sobre as músicas, tudo, mas... É mais pra você curtir no carro, escutar aí. Trilha de games, tem desde lançamento, clássico. Eu recomendo, assim. Eu recomendo, claro. Eu
tô fazendo isso agora. Já tô baixando aqui agora, já.
Olha, eu também recomendo.
A minha avó recomenda também.
É, porque é bom pra caramba mesmo, cara. Mas também sou suspeito pra falar. Eu recomendo, bom demais.
Pois bem, minha gente, então vamos dar continuidade agora ao podcast com a nossa sessão de e-mails.